nós vamos falar agora sobre o 8º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que está sendo realizado. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Guilherme Gonçalves. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Luciana Penha, boa tarde. É sempre um prazer conversar contigo aqui da CBN Maringá.
Bom, e nesse ano de eleições, que temas o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral está tratando?
Olha, Luciana, para ser bem honesto com você, é mais fácil me perguntar que tema relevante do direito eleitoral e do direito constitucional brasileiro nós não estamos tratando, né?
Nossa.
Porque essa 8ª edição do Congresso, que, para orgulho de nós, paranaenses, é considerado unanimemente, não só aqui no Brasil, mas até na América Latina, como o maior congresso de direito eleitoral da região, né? Nós vamos ter aqui a presença de 4 ministros do Supremo, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos que também são do TSE, todos os ministros juristas do Tribunal Superior Eleitoral, uma série, todo mundo é um quem é quem do direito eleitoral brasileiro. Mas eu diria que por conta do tema do Congresso ser democracia em ação, é o lema do Congresso, além das preocupações tradicionais com a organização da eleição, as novas regras, a interpretação, eu diria que o tema principal do Congresso, diz respeito à regulação das fake news, a questão relativa a como vai se dar o controle das redes sociais, que foram o grande fenômeno de 2018, e também temos discutido bastante a questão criminal da justiça eleitoral, essa nova competência criminal da justiça eleitoral, e por fim a estabilidade democrática brasileira, né? Um não assunto aqui, para a gente começar o debate, é a questão da urna eletrônica, porque aqui no Congresso tem todos os grandes especialistas em direito eleitoral do Brasil. A urna eletrônica, para nós, é até uma certa piada questionar a validade, a integridade, a fidedignidade da urna eletrônica. Mas, com exceção disso, todos os demais temas relevantes no direito eleitoral brasileiro estão sendo aqui debatidos.
Ah, e sobre, eu fiquei interessada em mais detalhes sobre essa questão das fake news, né? O que exatamente vocês estão debatendo? O que já foi dito de informação sobre essa regulação das fake news?
Veja, há pelo menos 4 painéis que tratam da questão das redes sociais, dessa chamada propaganda exponencial, da forma de controle e combate à difusão de informação falsa, sobre a regulação da legislação eleitoral a respeito de fake news. E, sobretudo, e acho que esse é um aspecto bastante interessante, nós temos aqui uma interlocução permanente com todas as grandes plataformas de redes sociais do Brasil. Nós vamos ter aqui a presença do pessoal, dos juristas que trabalham com a Meta, com o Instagram, com o WhatsApp e com o próprio Telegram, que foi uma grata surpresa a partir do diálogo que eles vêm mantendo com o Tribunal Superior Eleitoral. Também teremos aqui a presença de um representante do Telegram que conosco vai debater as medidas que eles vão tomar a partir desse diálogo que eles vêm mantendo com o Tribunal Superior Eleitoral para evitar que as plataformas sejam utilizadas, seja como meio de difusão de fake news, seja como meio de uma influência não do livre debate, não da propaganda eleitoral, não do convencimento durante a disputa eleitoral, como aconteceu muito, né? Como nós sabemos, as eleições de 2018.
E o senhor acredita que essa discussão ela vai trazer, então, luz no fim do túnel? Assim, é possível se antever aí uma eleição então, mais tranquila nesse aspecto, nesse quesito?
Veja, Luciana, eu não diria que a gente pode fazer uma previsão de uma eleição mais tranquila, né? Os atores políticos numa sociedade polarizada como a brasileira, hoje, assim, sem manifestar nenhuma preferência, mas nós temos uma polarização clara, né? A chamada terceira via até agora não se demonstrou viável e, de fato, a eleição vai ser uma disputa clara entre dois projetos muito distintos e muito antagônicos entre si. O projeto do atual presidente e o projeto que hoje está representado pelo ex-presidente Lula. E nós sabemos, já conseguimos acompanhar, que há um processo de debate muito intensificado nas redes sociais. O que eu posso falar é que, na minha opinião, até falei sobre isso, eu entendo que o que nós assistimos em 2018 não se repete. E não se repete por 3 questões muito claras. A primeira delas, primeiro, o amadurecimento da população. Normalmente, a radicalidade, de lado a lado, né, se restringe a grupos de já convertidos. Então, a difusão de fake news tende a abranger as pessoas que já estão predispostas a votar num ou no outro, ou acreditar numa ou outra posição. Me parece que o público que ainda não decidiu seu voto, ele tende a estar mais vacinado, né? Eu comparei na fala que eu falei, que eu fiz, a uma pandemia, a pandemia da Covid. No começo era trágico, fatal e horrível. Aí nós começamos a desenvolver vacinas, as pessoas estão um pouquinho mais alertas. O segundo aspecto é que as plataformas de redes sociais demonstram uma vontade de colaboração muito intensa com a normalidade da democracia brasileira, um respeito e um diálogo muito maduro com o Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse sentido, os próprios advogados e escritórios que defendem, que trabalham para essas plataformas, têm mantido um diálogo muito interessante. Ou seja, o espaço para a construção desse tipo de não debate eleitoral, de debate prejudicial, de difusão de todo o discurso de ódio e violência, tende a ter um espaço menor nas plataformas. E, por último, e aí nós podemos falar porque o exemplo é do Paraná. O Tribunal Superior Eleitoral deixou muito claro, a partir das eleições de 2020, sobretudo em 2022, rede social, plataforma da internet, mensageiras, são considerados meios de comunicação social, tal qual rádio e TV, né, como outra característica. E, portanto, o abuso do uso desse tipo de circunstância, em desvirtuamento ou violando a legislação, pode levar à cassação dos mais diversos candidatos, como o precedente envolveu um deputado aqui do Paraná, se deu com a cassação do deputado, ex-deputado estadual Fernando Franceschini, que foi cassado nem por uma questão de propaganda na disputa eleitoral, mas sim porque difundiu uma notícia, uma fake news gravíssima contra a fidedignidade do sistema eleitoral e a validade da urna eletrônica. Ou seja, o TSE não está para brincadeira. Nós vamos receber amanhã aqui pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, que eu gosto de lembrar, naquele julgamento, quando eles julgaram improcedente uma ação que pedia a cassação do presidente Bolsonaro, proposta pelo PT, pelo Fernando Haddad, ele foi muito claro. Nós não temos nessa ação prova do que necessária para gerar uma cassação de um presidente, que é um dado muito radical no sistema. É possível, mas não é comum, né? Uma espécie de bomba nuclear numa guerra grande. Mas ele deixou o recado. Mas todo mundo aqui sabe o que foi feito. Não vai se repetir. Então, me parece que a soma desses três elementos, Luciana, pelo menos a mim, que milito há 26 anos em direito eleitoral, me dá uma impressão que, de mais conforto, seja pelo amadurecimento, seja pelas plataformas, mas seja até pelo risco que os candidatos que resolverem enfrentar essa nova visão de controle das redes sociais podem ter de enfrentar uma cassação. E o TSE deixou claro, não está para brincadeira, não vai tolerar esse tipo de violação e de violência contra o bom debate democrático.
Que se trata da divulgação de fake news, né? Em relação ao impulsionamento de material de campanha?
O impulsionamento prevalece a regra que já foi trabalhada pela mini-reforma de 2015, pela Lei 13.165, que disciplina que na internet, a regra de uso da internet, das redes sociais, é a gratuidade de veiculação, né? O que se deseja é engajamento orgânico, debate orgânico. Há um meio de comprar espaço para de mensagem da internet, através do impulsionamento, mas esse impulsionamento ele só é permitido se ele for contratado pelo candidato ou pelo partido, se o material que vai ser impulsionado estiver devidamente identificado como propaganda eleitoral, se isto for comprado e declarado na prestação de contas, e ele só pode ter conteúdo propositivo. Então você não pode comprar impulsionamento para fazer crítica ao seu adversário. Você só pode fazer a promoção, a defesa das qualidades do próprio candidato, do partido, do programa de governo. Eu, particularmente, divirjo dessa interpretação da regra, né? Mas é uma regra que está aí traçada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação, e ela tem que ser respeitada. Quem utilizar de outros mecanismos, um dispêndio de recursos para impulsionamento artificial de mensagem, criação de bots, tudo aquilo que a gente assistiu em 2018, corre o risco, a partir desse precedente que levou à cassação do deputado Fernando Franceschini, de também receber uma reprimenda muito séria. Então, a legislação é bem clara. Impulsionamento, sim, dentro das regras do jogo, com plena identificação e para fins de divulgação de proposta, de qualidade do candidato e não de ataque. Fora disso, só engajamento, só propaganda normal, e-mail, veiculação e nas redes sociais que permitirem a veiculação. Eu já sei, por exemplo, aliás, esqueci de mencionar que o Twitter também tem uma interlocução com o Tribunal Superior Eleitoral. O Twitter não vai permitir nenhuma forma de propaganda eleitoral explícita, né? Debate, sim, veiculação de crítica, de elogio, sim, mas não vai vender espaço para impulsionar no Twitter. Então, esses são os limites que vão regular essa forma de propaganda eleitoral das eleições aqui desse ano.
O senhor falou também sobre a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes. Não entendi essa parte.
Esse é um debate, Luciana, que é muito presente. Por quê? A partir de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, passou-se a dar plenificácia para uma regra, que é uma regra da Constituição Federal e do Código Eleitoral, que diz que, se houver indícios de crime eleitoral em várias condutas, a competência para julgar esse tipo de crime, o crime eleitoral e os crimes conexos a esses crimes eleitorais, é da Justiça Eleitoral, né? Não ao seio da operação da Lava Jato, e principalmente depois que foram reveladas as mensagens da Vaza Jato, né, um verdadeiro escândalo, se constatou que, sobretudo o pessoal da Força Tarefa do Ministério Público aqui de Curitiba, tinha horror a que os casos que envolviam supostamente doação para fins de financiamento de campanha irregular, Caixa 2 eleitoral, etc., 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 como a regra mandava, fossem decididos e processados na Justiça Eleitoral, que é a justiça competente. Aí o Supremo Tribunal Federal pôs uma freio de arrumação nisso e vários casos de grande repercussão estão sendo agora trazidos para serem julgados pela Justiça Eleitoral. Eu cito dois, por exemplo. A grande maioria das questões relativas a Petrobras, o chamado Petrolão, né, envolviam suposto uso de recursos sem declaração para financiamento de campanhas, ou alguns casos envolvendo o ex-governador Beto Richa. A partir desse entendimento do Supremo, é a Justiça Eleitoral que vai julgar esses crimes, e isso tem sido objeto de bastante discussão dentro de quem discute o direito eleitoral, né? Porque agora vai ser a Justiça Eleitoral que, quando o caso tiver a suposta corrupção, o suposto desvio de recurso público, propina, na verdade, se tiverem relação com financiamento de campanha, quem julga é a Justiça Eleitoral. Então nós vamos ter grandes casos, bastante polêmicos, que vão ser, a partir de agora, julgados pela Justiça Eleitoral. No Paraná já está acontecendo isso, eu mesmo advogo em dois casos desses, né? E isso tem gerado um debate, porque é uma novidade a Justiça Eleitoral trabalhar com esses chamados crimes complexos.
E a Justiça Eleitoral, tem estrutura para isso, tem expertise, tem essa bagagem de crimes de lavagem de dinheiro, de investigar ação e apuração de lavagem de dinheiro?
Tem, e sobretudo numa iniciativa. Veja, a questão é uma questão bastante... Você já percebeu que é polêmica. Eu, particularmente, tenho o seguinte entendimento. Você tem que disciplinar qual justiça que julga de acordo com a relevância do bem jurídico que é afetado pela conduta supostamente criminosa. Quando você trabalha com uma corrupção, uma lavagem de dinheiro normal, o bem jurídico afetado é o interesse público. Mas quando isso se destina a financiar irregularmente a campanha, o bem jurídico que é prejudicado, que é afetado por esse tipo de conduta, ele é muito mais grave, muito mais relevante do que só o uso de dinheiro público desviado de função, porque se afeta o próprio funcionamento do sistema democrático. Enquanto o Brasil tiver essa lógica, é evidente que a Justiça Eleitoral tem que resolver isso. Mas, a partir do momento que isso começou a acontecer, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto os tribunais regionais eleitorais dotaram as zonas eleitorais, onde tem as instâncias de primeiro grau da Justiça Eleitoral, de uma estrutura necessária para processar esses crimes. Tanto quanto, né, vamos aqui falar, a 23ª Vara Federal de Curitiba, que foi onde o ex-juiz Sérgio Moro exercia a competência, ela não era muito diferente da estrutura que tem uma zona eleitoral. Ambos são Justiça Federal. E o que está se fazendo é trazer para dentro das zonas eleitorais, onde tem juízes eleitorais que vão processar esses crimes, a mesma estrutura, a mesma assessoria, a mesma capacidade. Com a diferença que a Justiça Eleitoral, ela tem uma rapidez, que é a rapidez que nenhum outro ramo da justiça brasileira se compara. Então, na verdade, me parece não só que ela tem competência, ela tem expertise e tem, inclusive, a capacidade de, em se provando os crimes, né, não ficando só, como a gente vem descobrindo hoje, delações que inventavam coisas que não tinham provas de corroboração, ela tende a ser a mais rápida e mais dura que a própria Justiça Federal.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Ótima tarde, Luciana, sempre um prazer conversar contigo.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral e está participando do 8º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, e nos falou sobre o congresso que está sendo realizado, começou ontem, vai até amanhã, um congresso brasileiro, né, brasileiro de direito eleitoral.